Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Daniele Rodrigues e hoje vamos falar sobre o capítulo Antropologia Digital e suas contribuições para a pesquisa de campo em ciências sociais na pandemia do novo coronavírus em 2020. O capítulo integra a obra Panorama Reflexivo da Cultura e da Comunicação, organizada por Eula Dantas Taveira Cabral, publicada pela editora Meus Ritmos em 2020. A obra é organizada por Eula Dantas Taveira Cabral. Ela é graduada em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas. É doutora e mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. Possui pós-doutorado em Comunicação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atualmente, trabalha com pesquisas e projetos no setor de pesquisas em políticas culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa, atuando na área de Economia Política da Comunicação, da Cultura e da Informação. E é professora do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos, também da Fundação Casa de Rui Barbosa. É jornalista, radialista e membro de instituições científicas nacionais e internacionais. É coordenadora e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, o EPCC, e pesquisadora do EMERGE, Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência da Universidade Federal Fluminense. Coordenadora do projeto de pesquisa Concentração Midiática diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural, análise das estratégias dos grandes conglomerados. O capítulo é assinado pelos pesquisadores Mônica Machado, Rondon Rosa, Juliana Bach e Débora Mesquita. Mônica Machado Cardoso é professora associada da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora do CIEC, Coordenação Interdisciplinar de Estudos Contemporâneos. Líder do Grupo de Pesquisa Mediatio, Núcleo Interdisciplinar de Mediações, Humanidades e Subjetividades. É supervisora de pós-doutorado do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora em Comunicação e Cultura no PPGcom da Escola de Comunicação da UFRJ e mestre em Multimeios pelo Instituto de Artes da Unicamp. É autora de livros, autora e coautora de artigos em periódicos da área e diversos capítulos de livros. Trabalha na linha de pesquisa mídia e mediações socioculturais com ênfase nos temas comunicação, juventudes, cultura material, consumo e publicidade, antropologia digital e redes comunitárias. Rondon Marques Rosa é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto e graduado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte. Possui especialização em Comunicação, Novas Tecnologias e Hipermídia. É credenciado do curso de jornalismo da UFOP. Possui experiência com reportagem, edição e apresentação de telejornal, bem como a realização de entrevistas com autoridades, artistas e outras personalidades, com 20 anos de atuação no mercado em instituições públicas e privadas. Integra a equipe da Coordenadoria de Comunicação Institucional da Universidade Federal de Ouro Preto. Juliana Bach Viana é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é integrante do Grupo de Pesquisa Coordenação Interdisciplinar de Estudos Contemporâneos, o CIEC, associada ao PPGcom da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também faz parte do Grupo Mediatio, Núcleo Interdisciplinar de Mediações, Humanidades e Subjetividades, também vinculado à Escola de Comunicação da UFRJ. Tem graduação em Comunicação Social com habilitação em Rádio e TV pela Escola de Comunicação da UFRJ. Tem experiência na área de comunicação. Profissionalmente, atuou na área do audiovisual como diretora, assistente de direção, produtora e pesquisadora, tendo experiência em realização de documentários, programas de TV e material paradidático em vídeo. Débora de Castro Moreira Mesquita é mestranda no programa de pós-graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui graduação em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É integrante do Grupo de Pesquisa Mediátil, Núcleo Interdisciplinar de Mediações, Humanidades e Subjetividades, também vinculado à Escola de Comunicação da UFRJ. A obra Panorama Reflexivo da Cultura e da Comunicação reúne 22 pesquisadores e oferece ao leitor 18 artigos para compartilhar conhecimento com a sociedade brasileira. Além dos pesquisadores convidados, a obra mostra os resultados de pesquisas científicas elaboradas pelo Grupo de Pesquisa EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, levando em consideração um de seus principais projetos, Concentração Midiática Diante da Democratização da Comunicação e da Diversidade Cultural, Análise das Estratégias dos Grandes Conglomerados. A obra é dividida em 3 partes: Cultura e Comunicação, Mídia e Mulher e Comunicação, Cultura e Internet. O capítulo Antropologia Digital e suas contribuições para pesquisa de campo em ciências sociais na pandemia do novo coronavírus em 2020 integra a terceira e última parte da obra, que traz análise de metodologias que vêm sendo utilizadas nos projetos de comunicação e cultura. O capítulo é dividido em uma parte introdutória, seguida pelas seções: as coordenadas do campo da antropologia digital, etnografia digital, dialogando com a análise do discurso, as representações sociais e antropologia digital em diálogo e, por fim, considerações finais. Nele, os autores trazem experiências teórico-metodológicas do Grupo de Pesquisa Mediátil, Mediações, Humanidades e Subjetividades, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, objetivando contribuir para o campo das ciências sociais. Os autores iniciam o texto discutindo sobre o contexto da produção científica em meio à pandemia da Covid-19, os desafios enfrentados por muitos pesquisadores com a impossibilidade de ir a campo para desenvolverem suas pesquisas, que requerem diálogos com comunidades, grupos sociais e ou indivíduos presencialmente, além das novas experiências sociais de confinamento, lockdown ou isolamento que afetam emocionalmente e socialmente a vida cotidiana, as vivências do mundo do trabalho e do estudo. Dessa forma, os autores propõem com o artigo o compartilhamento de experiências do grupo de pesquisa do CNPq Mediátil, Mediações, Humanidades e Subjetividades, do programa ECOS em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o qual fazem parte, especialmente os estudos desenvolvidos na linha 1 de pesquisa, que discute as relações entre mediações, humanidades e culturas digitais. O objetivo do artigo, em diálogo com o conceito de antropologia digital de tradição inglesa, é contribuir para novas possibilidades para investimento de pesquisa, ampliando os olhares dos pesquisadores sociais para o campo digital. Embora enfatizem a necessidade de pontuar que nem todos os estudos no campo das ciências sociais possibilitam essa investida, já que o Brasil é um país com fortes desigualdades e, dessa forma, com uma expressiva exclusão digital. Ou seja, a realidade brasileira é de que a internet, o mundo virtual, não está à disposição de toda a população. Os autores sugerem que nas pesquisas onde a exclusão digital é expressiva, talvez compreender quais seriam as políticas públicas necessárias para ampliação do acesso às plataformas digitais, aos dispositivos e aprendizado sistemático sobre as linguagens digitais nesses territórios seria um percurso interessante. Acessão às coordenadas do campo da antropologia digital inicia com a afirmação que o olhar antropológico para os modos de mediação sociocultural no mundo contemporâneo abre uma perspectiva de análise que tem como foco os usos sociais que os sujeitos fazem da cultura material. Trazem contribuições de autores como o antropólogo Daniel Miller para a compreensão dos bens de consumo como categorias socioculturais, como espaços de produção de sentido. Também abordam o conceito de cultura digital sob viés antropológico como uma importante contribuição teórica e trazem debates importantes no campo, como o debate entre o digital e o humano, a discussão entre política de gênero e ativação digital e o debate sobre autenticidade. A partir da abordagem da antropologia, o debate da cultura digital também se refere ao fazer etnográfico e à possibilidade de traduzir suas interpretações de modo que se compreenda integralmente os fenômenos. Na página 181, sobre a experiência etnográfica, abre aspas, embora possamos considerar toda a etnografia como uma descrição densa de uma cultura local, como já afirmava Goertz, há três dimensões do processo antropológico: os registros da análise do indivíduo na cultura, as questões que dizem respeito à própria etnografia e as questões que traduzem visões globais. Na discussão entre o local e o global, o debate antropológico sobre o relativismo cultural se insere na análise sobre o digital. Fecha aspas. Segundo os autores, um ponto de reflexão sobre o discurso antropológico no ambiente digital é a imprecisão entre a abertura e o fechamento de visão de mundo, ao que trazem, por exemplo, as observações do jornalista Evgeny Morozov sobre como o Twitter, o Facebook e o WikiLeaks ajudaram a facilitar os movimentos da Primavera Árabe, ao mesmo tempo que os regimes opressivos da Síria e do Irã usaram as tecnologias digitais para identificação de ativistas. Na página 182, abre aspas, por fim, é importante salientar que a experiência da antropologia em contextos digitais se organiza através da etnografia, essencialmente um campo teórico-metodológico por natureza antropológica. É de Miller a frase de que a internet é sempre uma invenção cultural de seus usuários e, por essa razão, é fundamental que pesquisadores invistam seu tempo de diálogo com interlocutores em ambientes presenciais ou digitais para que conheçam as genealogias da cultura, as relações institucionais, os vínculos entre pares, os modos de linguagem e expressões locais. Através da experiência etnográfica, o estudo das vivências virtuais do Museu da Favela no Rio de Janeiro foi documentado na partilha do legado e patrimônio das memórias sociais locais. No mergulho antropológico durante quase 5 anos de convivência local, foi possível observar as vozes polifônicas da comunidade, os diferentes usos de plataformas digitais e as marcas sócio-históricas comunitárias nas partilhas das sociabilidades, do senso de cidadania, das conexões espirituais e os movimentos de literacias nas habilidades dos usos de redes sociais, aplicativos e dispositivos digitais. Fecha aspas. Dessa forma, os pesquisadores observaram que a imersão nas interatividades online se organiza em análise comparativa com as experiências cotidianas do grupo investigado. Também ajudam na identificação de registros que são locais e ou globais. Na segunda seção do artigo, intitulada Etnografia Digital, os autores detalham as contribuições dos estudos etnográficos para análise digital, trazendo exemplos de projetos do grupo de pesquisa Mediatio, onde essa correlação se estabeleceu. A princípio, trazem um conceito de pesquisa etnográfica a partir do sociólogo e antropólogo francês Marcel Mauss e do antropólogo estadunidense Clifford Geertz, para em seguida fazer uma descrição sucinta sobre esse fazer etnográfico. A etnografia, inserida no ambiente digital, se adapta para atender às especificidades do contexto, os seus usos, as suas apropriações. E esse potencial da etnografia no ciberespaço foi percebido por pesquisadores já no início do século. Segundo os autores, não basta só replicar os métodos etnográficos convencionais para o ciberespaço. Na página 183, abre aspas, entendendo que há uma materialidade própria dentro do espaço virtual, a etnografia digital busca compreender as relações criadas e estabelecidas dentro da internet, quais os significados que essa tecnologia adquire em determinados contextos, seus fenômenos, seus efeitos e suas especificidades. A internet seria, de acordo com Heine, incorporada, corporificada e cotidiana. Essas características incentivariam os pesquisadores a observá-la externa e internamente, já que ela aumenta as possibilidades de conexões entre pessoas e por ser uma experiência que excede as telas e age na vida dos usuários. Em outras palavras, há uma relação quase que de mutualismo entre usuários e rede, já que o meio digital se beneficia da contribuição dos usuários e vice-versa. Fecha aspas. O que faz com que a etnografia digital não se distancie do fazer etnográfico convencional são as formas de relacionar e os usos específicos do ciberespaço para os usuários e suas comunidades virtuais. Ignorar essas relações que se estabelecem no espaço virtual seria não acompanhar os processos de interações atuais. A criação de identidades, narrativas e comunidades virtuais são meios importantes de se compreender os processos sociais do século XXI. As pesquisas que utilizam a etnografia digital são fontes prósperas de conhecimento para apurar questões contemporâneas como interação, comunidade, vínculos e etc. As interações nas redes sociais, elas ocorrem simultaneamente aos processos sociais da vida cotidiana. Os autores trazem, então, cara ouvinte, pesquisas que exemplificam as possibilidades e os diversos recursos que o ambiente digital proporciona para a realização de uma etnografia, entre eles a pesquisa de Isabela Moura, de 2019, sobre Slow Beauty. Na terceira sessão, dialogando com a análise do discurso, os autores discutem a análise do discurso de tradição francesa como uma abordagem que pode contribuir para a elaboração de importantes percepções sobre os dados coletados em campo. Afirmam que, independente de qual a metodologia usada para coletar o material a ser apreendido pelo pesquisador, o conteúdo levantado deve ser interpretado e sistematizado. E é nesse momento que a análise de discurso surge como uma alternativa. Nesse sentido, abordam a importância de dois autores na análise do discurso de tradição francesa, Michel Pechet e Michel Foucault, retomando brevemente suas propostas de análise do discurso. Também trazem autores para discutir ideologia e discurso, aproximações e afastamentos entre análise do discurso e análise de conteúdo e também lugar de enunciação. Por fim, ilustram o emprego dessa perspectiva a partir de trabalhos desenvolvidos por integrantes do grupo de pesquisa Mediátil. A exemplo, na página 187, abre aspas, Ilau, em sua dissertação dedicada às narrativas digitais oriundas da campanha Primeiro Assédio, em que mulheres relatavam no espaço público das mídias sociais as marcas da violência social sofridas na juventude, analisou 50 postagens feitas na rede social Twitter. Para empreender tal tarefa, a autora percorreu as condições sociopolíticas e culturais que viabilizaram a produção de tais discursos dessas mulheres na época da ação, em 2015, observando, abre aspas, as condições históricas por trás da quebra de silêncio, além de outras conformações culturais ocorridas na ocasião para que os discursos se organizassem como tais, fecha aspas. Nesse sentido, os comentários das mulheres na campanha Primeiro Assédio foram analisados no contexto digital, mas deslizando a análise para as condições sócio-históricas de produção dos discursos. Fecha aspas. Na seção As Representações Sociais e a Antropologia Digital em Diálogo, os autores trazem os estudos de representações sociais no ambiente digital também como uma alternativa a ser explorada por pesquisadores, podendo ser as representações sociais lentes complementares de análise, dialogando com os dados levantados pela antropologia digital. Dessa forma, trazem alguns pontos que merecem ser destacados. Como a antropologia digital compreende o ciberespaço como um ambiente estruturado para a realização das relações sociais de forma não romantizada. A pesquisa que se relaciona com o conteúdo do ambiente digital não deve ser localizada, já que pode circular para além desse ambiente e pode receber distintos significados de acordo com a forma que será apropriado. As representações sociais, seja presencialmente ou digitalmente, não podem ser designadas a um único indivíduo. Na página 189, abre aspas, elas não são um reflexo do comportamento ou estrutura social, e sim os condicionam. Por isso, os atos de questionar e pensar são estudados por intermédio das circunstâncias e das ações que permeiam todas as camadas da sociedade. As formas de justaposição desses elementos são vistas com dois vieses, convencionalizando quando enquadram as pessoas, objetos e fatos em padrões partilhados e prescrevendo quando o modelo precede ao signo, suprimindo características para aproximação pela semelhança. Fecha aspas. A partir de Denise Yodelet, aborda um tríodo que compõe as representações sociais, sendo subjetividade, intersubjetividade e transsubjetividade. Os autores consideram por subjetividade as questões que atravessam a forma de composição interior do indivíduo, sendo necessária para compor o ponto de vista do sujeito diante das interações sociais. A partir dessa perspectiva, percebe-se que a representação assume função expressiva, ao mostrar o significado que dado objeto social cumpre para um grupo ou individualmente. A intersubjetividade, compreendida como conectada ao contexto que recupera as representações elaboradas na interação social. No espaço de interação, a estrutura estabelecida também interfere no processo de produção de significados e decodificação. Por último, a transsubjetividade, atuando tanto individualmente quanto em grupo, podendo ser localizada nos diálogos e expressões discursivas como uma racionalidade que estrutura certa linha de pensamento. Pensamentos e condutas podem ser compartilhados por indivíduo ou grupo que percebem neles uma adequação, podendo ser produtos de valores morais, princípios, conclusões lógicas e etc. Em suas considerações finais, os autores refletem sobre o cenário pandêmico mundial e os usos de meios digitais, a importância que os dispositivos móveis ganharam como ferramentas que possibilitaram as interações em meio ao distanciamento social. Enfatizam a finalidade do artigo em compartilhar experiências teórico-metodológicas do grupo de pesquisa Mediátil, buscando colaborar com alternativas para desenvolvimento de pesquisas no campo social no contexto pandêmico. Assim, afirmam que todas as pesquisas desenvolvidas no Mediátil se aproximam da antropologia digital, de natureza etnográfica ou articuladas por meio de outros campos, como a análise do discurso e os estudos de representações sociais. O objetivo é dar complexidade ao ciberespaço, discutindo suas capacidades para abertura ou fechamento de visão de mundo. As expressões comunicativas realizadas no campo digital contornam os estabelecimentos de estruturas de sociabilidade constituídas e, assim, revelam contradições, complexidades e paradoxos. Por fim, os autores mencionam um vídeo institucional lançado por Daniel Miller, que sugere algumas ideias que possam colaborar para pesquisas a serem desenvolvidas em meio ao cenário de distanciamento social, sendo uma das sugestões a observação participante em comunidades online. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, epcc.brasil, e veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!